9. As informações analisadas pelo tribunal demonstraram que até julho de 2021 foram pagos cerca de 330 bilhões de reais do auxílio emergencial, do auxílio emergencial residual e do auxílio emergencial 2021. Foram contempladas mais de 68 milhões de pessoas, o que representa aproximadamente 59 milhões de famílias. Essa fase do acompanhamento avaliou, por exemplo, os impactos nos resultados do auxílio emergencial e os mecanismos de controle social e financeiro, com foco na avaliação da transparência e da responsabilidade. Confira as decisões dos 6 relatórios no portal do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Sessão ordinária do dia 27 de dezembro de 2021. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6, versículo 33.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. Primeiro, abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Eleição da mesa diretora para a sessão legislativa de 2022 e escolha da comissão representativa. Chapa 1, Magno Giliardi Gaberti, presidente. Rodrigo Pivoto, vice-presidente. Franciele Vieiro Godóis, secretária. Chapa 2. José Juscelino Franco, presidente. Sadi Kogo, vice-presidente. Roger Carlos Vencato, secretário. Terceiro, tribuna livre. 1. José Juscelino Franco. 2. Daniel Walter Friso. 3. Sadi Kogo. 4. Márcio José Monareto. 5. Roger Carlos Vencato. 6. Franciele Vieiro Godóis. 7. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 8. Magno Giliardi Gaberti. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer número 02 ao projeto de reforma do regimento interno, projeto de resolução número 11 de 2021. Dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Leitura, discussão e votação do parecer número 132, projeto de lei de iniciativa número 7, de 9 de dezembro de 2021. Altera dispositivo da Lei Municipal 1730, de 28 de dezembro de 2018. Que disciplina a concessão de patrocínio na forma de apoio cultural. A radiodifusão comunitária no território do município de Nova Esperança do Sul. 5º, tempo de liderança. 1, líder do PDT. 2, líder dos progressistas. 3, líder do PL. Rodrigo Pivoto, vereador presidente.
Consultar as bancadas para dispensar a leitura da ata. Então, havendo concordância das bancadas, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está. E quem discorda, que se manifeste. Aprovada por unanimidade. E agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Pedido de providência 29 de 2021. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, realize o conserto de um mataburro na propriedade do senhor João Honório de Quadros. Justificativa. A realização do conserto justifica-se porque o mesmo encontra-se danificado, dificultando a trafegabilidade na propriedade. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 23 de dezembro de 2021. Márcio José Monareto, vereador bancada progressistas. Pedido de providência número 30 de 2021. As bancadas do PL, progressistas e PDT vêm por meio deste solicitar que os recursos da devolução anual do Poder Legislativo, ano de 2021, seja aplicado pelo Executivo Municipal nas melhorias e revestimentos do Poço Artesiano da Comunidade da Bela Vista. Justificativa. A utilização do recurso devolvido pelo Legislativo na melhoria do Poço Artesiano na Comunidade da Bela Vista é de extrema necessidade e urgência, tendo em vista que 37 famílias são afetadas pela falta de água na localidade, devido aos problemas no poço. Sabemos que a água é um elemento essencial para a manutenção da vida e dos ecossistemas do planeta. A falta dessa tem um impacto gigante na vida das pessoas, afetando sua saúde e seu desenvolvimento. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 24 de dezembro de 2021. Rodrigo Pivoto, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, Daniel Walter Friso, vereador, Magno Giliardi Gaberti, vereador, Franciele Vieiro Godóis, vereadora, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, vereador, José Juscelino Franco, vereador, Roger Carlos Vencato, vereador, Sadi Kogo, vereador, Márcio José Monareto, vereador. Pedido de providência número 31 de 2021. Venho através deste solicitar novamente que o Executivo Municipal realize a colocação de uma faixa de pedestre elevada na Rua Ipiranga, próximo à FIC, e que responda se será possível ou não esta solicitação para que a comunidade seja informada. Justificativa. A construção da faixa elevada é uma solicitação dos moradores locais, além de possibilitar a travessia de pedestres com segurança. E também agirão como redutores de velocidade. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 27 de dezembro de 2021. Franciele Vieiro Godóis, vereadora, bancada progressistas. Prezados vereadores de Nova Esperança do Sul, conforme notícia abaixo, estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de pessoal temporário do Censo Demográfico de 2022, em todo o Brasil. Contamos com a sua importante colaboração na divulgação destes dados. Lembrando que, no caso de recenseador, a remuneração é por produção, levando-se em conta os seguintes critérios: número de unidades visitadas, taxa de remuneração dos setores censitários, número de questionários respondidos, número de pessoas recenseadas. No mais, há abaixo um simulador de ganhos estimados. Ainda, o cargo de recenseador não possui jornada de trabalho fixa, podendo ser uma oportunidade de renda extra aos trabalhadores que atuam sob o regime seletista na iniciativa privada. Por gentileza, ajude-nos a retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania, que é uma missão oficial do IBGE. Desde já, agradecemos a costumeira atenção. Cordialmente, Eduardo Machado Bissaco, coordenador censitário de subárea, agência do IBGE em Santiago, Rio Grande do Sul. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Desejo a vocês, seus familiares e amigos, um Natal e um Ano Novo cheio de prosperidade, saúde e muita alegria. Forte abraço, contem sempre comigo. Deputado estadual Aloysio Klasman, líder de bancada.
E agora passamos para a eleição da chapa da mesa diretora para a sessão legislativa de 2022. Chapa 1, Magno Giuliardi Gaberti, presidente, Rodrigo Pivotto, vice-presidente, Franciele Vieira Godóis, secretária. Chapa 2, José Juscelino Franco, presidente, Sadi Kogo, vice-presidente, Roger Carlos Vencato, vice-secretário. Vou chamar, então, por ordem alfabética. Tenho tempo de 2 minutos para justificar o voto no púlpito. Então, começo com Daniel Walter Frisa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, pessoal que nos prestigia, e aos ouvintes da 87.9. Também aos amigos do Jorgão aí que nos acompanham pelas redes sociais. Confesso que entendo que é por direito a colocação dessa chapa, mas por hora fico até um pouco surpreso. Meu voto segue na chapa 1, acredito que nós estamos fazendo um bom trabalho, até porque sou presidente da CPU, comissão que aprova os projetos, justamente com o membro Juscelino Franco e o Roger Vencato, que estão de testemunhas que praticamente quase nenhum projeto foi negado ao prefeito para poder trabalhar, né, com cancha livre esse ano. Então, a gente fica meio receoso com a posição dos colegas, mas, porém, entende que é de direito e seguimos a votação. Então, portanto, meu voto é na chapa 1. Muito obrigado.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da 87, aos ouvintes aí da web centenária do Jorgão aí. Meu voto é na chapa 1 e não tenho muito o que justificar.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas, pessoal que nos acompanha nas redes sociais e através da Rádio 87.9. Meu voto é na chapa 2, senhor presidente, em respeito à opinião dos colegas da bancada do PDT. Essa é a minha justificativa.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Senhor presidente, colegas vereadores, que nos acompanha na rede social, também os ouvintes da 87.9, eu quero registrar aqui o meu voto. Na primeira eleição, no primeiro mandato, também oferecemos uma oportunidade aos colegas vereadores de escolher. Portanto, não é surpresa, mais uma vez, nós colocarmos o nosso nome à disposição dos colegas vereadores. Não é surpresa nenhuma, porque desde o início a gente já teve essa postura. E se nós olharmos bem, a democracia impera. Em todos os, né, vivemos a democracia e, portanto, nós colocamos o nosso nome à disposição também dos colegas vereadores. Voto na chapa 2.
Próximo vereador, Magno Giuliardi Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ao Jorgão, que nos prestigia, o pessoal da 87.9, o Saraiva, meu boa noite. Meu voto é na chapa 1, tá, voto na chapa 1, e aí eu vou coloquei meu nome à disposição, porque peço o voto de vocês, porque tenho convicção de que saberei fazer o trabalho honrado na presidência da Câmara. E quero nessa função, poder fazer ainda mais pela comunidade. Seria isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu voto chapa 1. Eu entendo que é o direito do vereador Dutra botar nome na chapa, mas até para nós evitar discórdia nessa casa, eu acho que deveria não colocar, porque nós temos uma maioria aqui, mas respeito a tua posição. Voto chapa 1, senhor presidente.
Próximo vereador, Rodrigo Pivoto. Boa noite, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao Saraiva, ao Jorjão, aos ouvintes da 87.9. Meu voto decide a eleição, né? Então o senhor já sabe, né, José Juscelino Franco, que o senhor não vai ser presidente de novo. Então, assim, ó, eu respeito a opinião dos vereadores, respeito mesmo, não é da boca para fora. Só que eu acho que de bom senso não seria colocar uma chapa. Nós passamos 4 anos, o vereador Sadi Kogo sabe, a gente tinha minoria e a gente nunca colocou uma chapa, até para não haver um clima ruim entre os vereadores, tipo de achar que alguém vai votar contra as suas bancadas. Só por isso, não é nada contra o posicionamento de vocês. Então, é só um pensamento que eu tenho, assim, a casa trabalhar em harmonia, para não teria necessidade, é um direito de todos os vereadores, qualquer um pode colocar uma chapa, é um direito à democracia, que nem o vereador falou, mas eu acho que isso é uma coisa desnecessária, meu ponto de vista. Então, o meu voto é chapa 1. Próximo vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes da 87.9, assessoria desta casa, Jorjão Alçaraiva, representante do jornal A Folha, os que nos assistem nas redes sociais, meu boa noite. Meu voto é na chapa 2, né? Não é uma questão de capacidade ou incapacidade, como falou o vereador Magno. Nós não estamos aqui questionando capacidade ou incapacidade, né? Sabemos que o vereador vai ter capacidade de conduzir essa casa, né? Não é uma questão... É uma questão de democracia. Nós vivemos num país democrático, nós temos o direito de colocar a nossa chapa, né? Então colocamos a nossa chapa também. Não vai mudar nada em questão a nossa convivência aqui dentro dessa casa. A nossa convivência vai ser a mesma. Não por colocar chapa 1, 2. Não vai mudar a nossa convivência, o nosso trabalho, o nosso trato. Na realidade, o nosso trato, o nosso trabalho é defender o povo, defender os projetos bons para a nossa sociedade, defender o povo trabalhador. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhor vereador, senhores vereadores, pessoal da mesa aí, o Saraiva, que nós prestigiamos, eu acho que cada vereador tem o direito de expor o voto dele, e é que nem o Roger falou, que a gente não é contra nenhum vereador, Marco. Nós temos num país democrático hoje, e eu acho que é um direito que nós temos de botar a chapa, que botemos, a gente sabe que é ser uma minoria, e tu pode contar com nós, Marco, naquilo que nós sempre viemos fazendo aí. Não muda nada, nós estamos aí para em defesa do povo da Nova Esperança, mas é um direito nosso, nós botemos a chapa, e por isso que eu voto na chapa 2. Obrigado, senhor presidente.
A chapa da mesa diretora para a sessão legislativa de 2021 está eleita, por maioria, chapa 1, presidente Magno Giuliardi Gaberti, vice-presidente Rodrigo Pivotto, secretária Franciele Vieira Godóis. Peço para a chapa eleita que passe à mesa do presidente para assinar o termo de posse. Desculpa, só é para a sessão legislativa 2022. Então está empossada a mesa diretora para a sessão legislativa de 2022. E agora passamos para a escolha da comissão representativa. Quais os vereadores para compor a comissão representativa de forma paritária?
Eu, Daniel Walter Fris, do PL, sou um membro.
Também Márcio Nareto, do PP, também sou membro. Partido Progressista, melhor.
Vamos participar também.
Também participo, presidente.
E eu também coloco meu nome à disposição, também vou ficar participando. Vamos substituir, então, o presidente eleito. Então,
coloco meu nome à disposição.
Estes vereadores representarão a Câmara durante o recesso, decidindo, neste momento, quem será o presidente, secretário e relator. Presidente nato Magno Giuliardi Gaberti. Fica o quê, Márcio?
Secretário?
Secretário Márcio José Monareto, relator Rodrigo Pivotto e membro Roger Carlos Recato e José Juscelino Franco, membros. E agora passamos para a tribuna livre. Primeiro vereador, José Juscelino Franco.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da 87, mais uma vez a nossa saudação ao Jorjão. Também o Saraiva, que se encontra aqui presente, né, Saraiva? A nossa saudação. Eu quero, em primeiro lugar, desejar um bom trabalho ao nosso presidente a partir de 2020, o Magno. Quero dizer que 2022, então, desejar boa sorte à sua equipe, ao seu pessoal que vai trabalhar na Câmara de Vereadores. Dizer que nós estamos aí, como falou o Roger, como falou o vereador Sadikogo, para trabalhar pela comunidade. E a Câmara de Vereadores é isso. É a voz do povo, é a voz da dificuldade, é onde se manifestam os vereadores, buscando sempre o melhor para a comunidade, e é nesse sentido que a gente volta em 2022 para atuar no sentido de sempre fazer o melhor para a sociedade, o melhor para a nossa comunidade. Quero agradecer o vereador Rogério e o vereador Sadi, que fizeram parte da Chapa 2, né, estiveram ao meu lado aqui. E agradeço a vocês, agradeço ao Cristiano pela confiança e pelo voto recebido também dele. E desejo, então, à nova mesa diretora um bom trabalho. Também agradeço à mesa diretora atual, né, fez um bom trabalho nessa casa. Nós, algumas vezes houve divergências, pois mesmo sendo a minoria, nós somos obrigados a concordar com tudo, e a maioria também, não é necessário concordar com tudo que é, o que é discutido aqui. Por isso é um parlamento e a discussão ela acontece, porque cada um vereador tem um ponto de vista, cada um vereador defende a sua posição, cada um defende aquilo que mais acha necessário, e é assim que se faz a política. E eu acho que nós amadurecemos bastante no lado político. E por eu ter colocado uma chapa aqui junto com os meus colegas vereadores, não muda nada o nosso relacionamento com os demais vereadores. Mas em nada mesmo. Né? Então essa é só para deixar claro aí para vocês que não se preocupe, a nossa posição é de trabalhar. Só exercemos aqui o direito à democracia que é nos assiste em toda essa questão. Eu queria falar, senhor presidente, aqui da questão da licitação da ambulância, que foi realizada no dia 23 de dezembro, e lamentavelmente a licitação foi deserta. Não houve participação nesse certame. Então por aí a gente debate aqui na Câmara, os vereadores da oposição têm o seu direito de reclamar, e a gente quer que as coisas aconteçam, porque ser governo é uma coisa, ser oposição é outra. E nós trabalhamos aqui no sentido de informar a coisa real, com o bom senso, que a comunidade entenda, que o executivo, no seu esforço que está fazendo para que as coisas aconteçam, ela não aconteceu, por exemplo, na licitação da ambulância. Deu deserta. Deserta porque as coisas, o preço dos veículos subiu. E aí, por aquele valor que a licitação foi efetuada, não houve empresa interessada a participar. Todo caso está se revendo tudo isso e recolocando o certame em ação de novo, com valores reajustados para mais, para ver se aí a gente tenha a participação, né? Para ver como é difícil, né? E a questão do lixo, mais complicada, ou talvez menos complicada, mas não deixa de ser igualmente morosa. As empresas, né, é um duelo jurídico, em que uma apela de um jeito e a outra apela do outro, e entra o recurso e mais recurso. E aí nós falando com o executivo hoje, pô, e aí, temos uma previsão? Nós não temos uma previsão ainda para a caçamba do lixo, né? Para o caminhão do lixo, caminhão, né, para a coleta do lixo da contratação da empresa, né? E aí, é uma situação complicada, né? O executivo fez a parte dele e agora nós temos passando por esse processo, por esse problema, em que as empresas, cada uma acha que venceu, né? Cada uma entra com recurso. E aí esses recursos, no mínimo 15 dias. E aí nós temos mais 15 dias para uma expectativa que poderá ser ou não ser. Poderá acontecer, como poderá não acontecer. Então por isso que nós, cautelosamente, preferimos não afirmar aqui o dia da contratação da empresa. Também, senhor presidente, eu queria falar para o pessoal do bairro Padre Abraão, que é com relação ao calçamento das ruas ali, com relação aos recursos que o executivo conseguiu, e que hoje foi assinado um termo aditivo que a empresa solicitou para que aí as coisas comecem, o trabalho comece a andar. É verdade que nós não podemos prever ainda o início do calçamento em si. Foi feita aquela parte com a Corsã, com a coleta, a colocação dos canos de águas, espera, todo, né? Uma etapa. Próxima etapa, mais esse aditivo. Bom, a administração municipal assinou esse aditivo hoje e agora nós esperamos que a empresa comece aí, dentro de um prazo determinado, aí, que ela inicie as obras do calçamento. Mas o importante é dizer que a obra está assegurada. Pode até demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a obra está segura, está garantida que vai acontecer para tranquilizar o pessoal aí do bairro Padre Abraão. Com relação à drenagem da barragem aqui dos Gelos, da barragem da Corsa. Bueno, isso vai, faz quase um ano que a gente vem correndo atrás dessa obra, da reação dessa obra. A gente nunca desistiu de seguir o contato com a coordenadoria, com o pessoal da Corsã. Mas é verdade que nós enfrentamos o problema da privatização da Corsã. Isso mudou o caminho, mudou o eixo e as prioridades da Corsã. Mas, em todo caso, ainda existe essa possibilidade, né? Ainda existe, falando com o pessoal da Corsã hoje, eles falam que estão se programando para realizar um recalque na barragem dos Rosas, lá em cima, que é poder trazer a água para poder conseguir fazer a drenagem nessa aqui de baixo. Eu não sei como é que funciona essa drenagem, eu acho que ela não prejudica e não diminui a quantidade de água, porque só tira as impurezas, né? Mas se tivesse que retirar a água, também teríamos um problema aí, porque vivemos um período crítico de estiagem. Então vejam vocês como é complicada as coisas, né? Mas a gente vem conversando com o pessoal da Corsã e a gente espera que a gente consiga isso a partir de janeiro, fevereiro, ainda não se sabe, também não dá para prever. Nem se sai, nem se não sai. O que dá para dizer é que a gente não vai desistir, a gente vai continuar batalhando, continuar pedindo e reivindicando e contando com o apoio da casa para a gente conseguir realizar esse serviço. Eu queria também parabenizar o pessoal da Brigada, junto com o comércio local aqui, que teve a chegada do Papai Noel na praça, e foi muito legal, né? A gente prestigiou lá, então quero parabenizar muitas crianças participando. Aliás, teve bastante ações de Natal aqui no município de Nova Esperança esse ano, né? Acho que é recorde, né? Mas eu quero parabenizar a Brigada e as empresas e o comércio que se uniram ali em favor desse Natal solidário aí com a Brigada, CRAS e o comércio local aí que fez. Ficou muito bonito. Parabenizo o pessoal aí por mais esta ação muito legal. O Réveillon 2022, o pessoal está convidado, a banda Havaí e depois da banda o DJ Jonathan Lunardi fazendo a festa, recebendo e comemorando mais um ano que está chegando. A questão do IBGE, as vagas e as inscrições, eu alerto a quem está ouvindo, quem tem interesse, as inscrições para quem quiser trabalhar de recenseador estão abertas, e é do dia 15 ao dia 29 do 12, portanto, está aí, né? E a prova é o dia 27 do 3, então vocês fiquem ligados, se vocês têm interesse, entre lá no site do IBGE, faça sua inscrição para garantir aí que você possa fazer a prova o dia 27 do 3 à tarde, tá bom? Temos seis ou sete vagas, se não me engano, é por aí. Senhor presidente, estamos encerrando o ano legislativo, né, e eu quero agradecer os colegas vereadores, quero agradecer a mesa diretora, quero agradecer o pessoal da casa que trabalhou aqui, que nos prestou o serviço, quero agradecer todos os colegas, quero aproveitar para desejar aos nossos colegas vereadores um feliz ano novo, com muita prosperidade, com muita alegria. Um ano em que vivemos diversas dificuldades, um ano diferente dos outros, um ano com pandemia, com enormes dificuldades para todas essas pessoas, dificuldades financeiras, dificuldades de deslocamento, dificuldade na educação, dificuldade na saúde, Covid, aula presencial, aula não presencial. Enfim, foi um ano atípico, mas graças a Deus teremos que celebrar a vida. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para desejar a todos os nossos amigos, a todas as pessoas da nossa região, do nosso município, do nosso estado, um feliz 2022. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, Daniel Walter Friso.
Boa noite, senhor presidente. Volto ao tempo da tribuna livre. Cumprimentar o Saraiva, que não estava presente na hora que eu estava no discurso. Meu boa noite. Eu quero dar os parabéns ao meu colega de partido, Magno, por essa nova missão aí que assumiu frente a essa casa. É, como os outros vereadores falaram, vai ter o nosso total apoio. Né? A gente procura sempre fazer o melhor para o município. Às vezes, indo a favor do executivo, às vezes indo contra. Mas cada vereador tem seu ponto de vista e acho que tem que ser respeitado. Isso torna o ambiente bom na casa e um trabalho melhor. É lamentável, vereador Celino, a questão da ambulância de novo, né? A gente vem cobrando, participou, já citei mais de uma, duas, três vezes nessa casa. O nosso deputado mandou recurso, infelizmente não tivemos a felicidade de contar com ela esse ano. Né? O prefeito pediu 100 dias para organizar a casa, fazer um governo. A gente entendeu. Passou esse ano também, praticamente não cobrando o executivo, dando tempo ao tempo. Mas a gente tem que começar a se perguntar, começar a perguntar à população. Estão satisfeitos, população? É, essa questão da licitação é assim mesmo em todo o Brasil, é assim mesmo em todas as prefeituras? Ou nós que estamos ficando para trás, um pouco no esquisito? Né? É complicado, é lamentável. A caçamba truque também, foi feita a campanha do PDT em cima dessa caçamba, e no primeiro dia que eu assumi, e até aí, passou um ano, deu problema de licitação, deu problema em emenda, deu problema nisso, deu problema naquilo, ainda não chegou. Né? As caçambas, além que são poucas, o caminhão do lixo estragou, estão destinados à coleta do lixo urbano, não menos importante, claro que tem que recolher o lixo e não deixar acumular, que nem estava acontecendo. Né? Agora veio uma estratégia nova de coleta aí com a retroescavadeira aí juntando e socando. Não é o indicado, mas parece que conseguiram juntar todo o lixo e levar. Então, coisas que vai acontecendo que a gente vai ficando um pouco chateado com a velha política, mas tem que ir aprendendo, a gente é novo na casa. Eu agradeço esse primeiro ano de experiência, uma experiência nova, né? Ser vereador, muitos aí estão há um bom tempo na casa, mais calejado que a gente, mas a gente vai vivendo e aprendendo e colocando nossas posições e o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é errado. Para finalizar aí também, gostaria de parabenizar a todos envolvidos com os eventos de Natal aí, acho que a nossa cidade foi muito bem contemplada, principalmente as crianças ficaram felizes. E desejar a todos os colegas e a toda a nossa população um feliz 2022 aí, que venha um ano melhor. A cada ano que passa a gente pede um ano melhor e que esse realmente seja. Então, seria isso, meu boa noite e muito obrigado.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhor vereador, senhores vereadores, pessoal de casa, estamos chegando à reta de mais um ano. Eu concordo com coisas que o Daniel falou. Isso também entristece nós, vereador. A gente, que nem falar da caçamba, o vereador, quando era secretário, né, aquele, né, tinha uma balança, tinha, né, várias coisas, até hoje, né? Virou uma coisa isso aí, com essa inflação que teve aí, né? Essa inflação que teve aí, só para contar meio do lixo ali, agora eu estava falando com o prefeito, ganhou a firma, o cara perdeu, e assim mesmo o cara vai entrar com recurso, o cara não tem chance nenhuma, mas entra para incomodar. A verdade é essa, né? E quem é que perde com isso? É nós que perdemos, o município perde com isso. E é assim, vereador Daniel, a licitação é exatamente, é aqui, é em tudo que é lugar, a licitação é isso aí. E tem que ter licitação para não ter fraude nas coisas, né? Então, por isso que tem que ter licitação. E o que acontece? A ambulância é a mesma coisa. A ambulância era tantos mil, hoje, se tu não tiver 330, ninguém entra na licitação. Para começar, tem que ser por ali. E aí, nós já era para estar com a ambulância trabalhando para o município e não temos. Mas esperemos isso, que o ano que vem mude. E queira ou não queira, nós evoluímos esse ano. Aqui nós já passamos com 114, 113 projetos esse ano aí. Foi bastante tocado aqui na Câmara, foi lutado, né? E a gente espera que o ano que vem comece a melhorar essas coisas aí. Então, hoje é isso aí mesmo, né? Nós avancemos na área da educação, da saúde, né? E esperemos que 2022 a gente avança mais ainda, que consiga concluir essas obras que estão por vir aí, né? Então, eu também aqui quero dizer uma coisa para o pessoal que estão ouvindo aí. Nós andamos enfrentando uma seca aí. Pessoal que economizam água, que não passam sede, mas que economizam água, porque as águas estão escassas. Eu estou falando da cidade e do interior, porque do interior também tá bravo, esses poços artesianos, uns secando, outros, né? Então, vão economizar água, vão economizar, né? Até nós comentávamos com o prefeito agora aí, você vai se arrastando desse jeito aí, o prefeito que veio com a Emater, com a Secretaria da Agricultura, daqui a pouco tem que pedir decreto para o município, né? É um direito que o município tem, e se vai se arrastando mais uns dias assim, é o que vai acontecer, e a gente tem que estar atento a essa parte aí, né? Então é uma coisa que é complicado, mas nós temos que estar atento. Mas eu queria aqui desejar sucesso, Magno, aí, e para a tua turma nova, e para o Rodrigo, que está saindo aí também, e a todos, a família de vocês, o povo da Nova Esperança aí, ao secretário, o jurídico da Câmara aqui, a Suzele, que passou esse ano aí, a gente se errou alguma coisa aqui, às vezes a gente até fala alguma coisa, a gente pede desculpa, a gente, é, mas eu acho que não houve, a intenção da gente é ter o respeito com todos e continuar, né, porque nós temos que mostrar para o povo da Nova Esperança que nós temos unido aqui. E nós temos defendendo uma coisa, é o município, é a população da Nova Esperança. Isso você, o município pode ter a certeza que nós temos aqui, a gente brinca, a gente tem coisa, mas nós temos aqui pensando sempre no futuro da Nova Esperança. Então, a todos, e um feliz ano novo a todos. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, volto o tempo de... Eu queria parabenizar o Magno para essa nova etapa de presidente da Câmara. Eu gostaria também de falar da Corsã, vereador Dutti. Quantos anos faz que nós estamos pedindo para limpar a barragem? Os 4 anos do Antão foi pedido, não fizeram. 1 ano de mandato agora não fizeram. Aí quando aperta a corda no pescoço, eles vêm pedir ajuda para nós aqui, ó. Ah, pede uma assinatura, faz um ofício pedindo. E quando é que eles vêm ajudar nós? Nunca. A barragem faz 30 anos que fizeram. Nunca se animaram a fazer um conserto, tchê. Ali fizeram, abriram aqui perto do Zé Cogo ali, ó, pra puxar uma água. Faz uns 3 meses lá, abriram um buracão e botaram brita, tchê. Não se animam nem tapar, botar calçamento. Não, isso é coisa que é bem como eu digo. Eles precisam, eles vêm aqui pedem ajuda. A questão da veterinária, eu falei com o Rogério, acho que há uns 3 meses, a questão da dissemina, né, Rogério? Que eu tinha terminado o programa. Só que a semana passada, uma senhora ali do lado do neto, ali, linha 3, linha 1, precisou que a veterinária fosse atender lá, que tinha uma vaca doente. Não tinha carro disponível. Ela teve que vir, buscar e trazer de volta. E se ela não tem carro? Tinha morrido a vaca. Quando eu falei da caminhoneta da consulta popular para deixar para a agricultura, vereador do Tissembra, não tem que deixar lá para a veterinária. Não interessa se vai ter atendimento ou não. Quando tem atendimento, ela tem o carro para sair. Aí o cara escuta o quê? Escuta, o fulano está andando com a caminhoneta ali, passeando na cidade. A mulher mesmo disse isso aí. Então, que é para o próximo ano que me deixa um carro disponível para ela. Não é para mim, é para os produtores que estão precisando. Também a questão da seca, né, vereador Neto? Estive no interior ontem. O executivo vai ter que olhar bem, abrir bem os olhos, porque a perda do milho chega a 50%, 100%. Aqui para o Rio Grande do Ouro, grama não tem mais, o gado não tem mais o que comer. Eu acho que pegar a defesa civil, fazer um decreto de emergência aí, para começar a mexer com as águas e levar água para o pessoal. Porque é muito complicado. Vocês estão me levando? Está muito complicada a situação. Também gostaria de fazer um breve relato desse ano. Um ano muito complicado, início para o cara que entrou nessa casa. Muitas vezes o microfone se torna inimigo, a gente vem falar uma coisa, se expressa mal, não sai a palavra. É a realidade. E o pessoal cobra, o vereador fala pouco. Eu falo pouco, mas falo a verdade. Eu prefiro continuar assim. E quero também desejar um feliz ano novo para a comunidade Nova Esperança. Sempre temos trabalhando para o crescimento do município. Essa é o intuito do nosso vereador aqui, nossa bancada. E vamos continuar assim para o ano que vem. Era isso, senhor presidente. Eu vou falar na mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes do 87.9, quem nos assiste pelas redes sociais, assessoria desta casa, os presentes, nossa saudação, nosso boa noite. Queria inicialmente falar aqui sobre a seca, né? Estamos vivendo um período difícil e todo mundo sabe que a Laninha vai até outubro do ano que vem. Esta é a previsão que existe, então nós temos que começar a economizar água, né? Já tivemos falando com o prefeito sobre o poço artesiano Rincão dos Lopes hoje, para tomar uma providência daquele poço, né, que tá com, o outro está em situação muito precária, então vai ser tomada uma providência. Quanto ao decreto emergencial, também está sendo estudado, né, a Secretaria da Agricultura, juntamente com a Emater, já estão se agilizando, já tomando as primeiras providências, né, porque se se estender essa seca até outubro, como é previsto, né, a perda vai ser grande, né. Esta é uma realidade que pode acontecer. Nós já enfrentamos, o vereador Chita também participou, nós participamos de dois decretos de emergência da seca e um por enchente. Três decretos nós tivemos de emergência em 2012, 2009, 2012 e 2013. Então, é uma coisa que, né, tem que se agilizar, não você pode perder tempo nesse sentido. Também colocar aqui sobre a nossa administração. Eu sei que está dando problema na situação do lixo, na ambulância, são problemas que ocorrem pelas licitações. Hoje nós vivemos já há mais de dois anos, a pandemia, as licitações são sempre vazias, ocorrem esses problemas toda hora, ganha um, o outro entra com recurso, atrasa 15 dias, atrasa 30 dias, e assim vai demorando. Né? Então, eu acredito que uma hora vai ter que sair. Né? Eu acredito que na virada desse ano, né, vai ter que sair essa ambulância, essa questão da terceirização do lixo também. Falar também do trabalho que vem sendo desenvolvido. Não é só coisa ruim que tem muita coisa boa. Vamos dizer assim que temos 90% de coisa boa dentro da área da educação, dentro da área da saúde, que vem sendo trabalhada. Nós temos o projeto do CAEE, que é um grande projeto, né, para essas crianças especiais, um atendimento muito, muito bom. Nós temos também na educação um projeto que vem agora, que é um projeto de 80 notebooks, né, onde um para cada professor e 30 desses notebooks são para as crianças carentes, para crianças carentes do nosso município usarem. Então, é um programa muito importante, muito bom, né, que está sendo agilizado dentro da educação. Então, nós vimos assim, as obras também estão avançando, embora o período de seca, né, agora na semana que vem vai ser iniciado o pontilhão dos Ferreira, né, já está sendo providenciado para, na virada do ano, já começar esse trabalho. Temos um outro programa também dentro da saúde, que é o Bem Cuidar, né, que está sendo instalado aí dentro do posto central, com enfermeira para comandar através dos agentes de saúde. Então é outro projeto importante. Nós temos dentro do município de Nova Esperança do Sul, em relação ao Covid, nós temos a menor incidência de casos e de mortes, embora nosso município seja pequeno em relação a todo o estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, foi avançado desde quando se começou o teste antígeno, né, que dava, você colocava à disposição do pessoal para identificar o Covid ou não. Então, tem muitas coisas boas acontecendo e temos certeza que na virada do ano, muitos projetos bons também irão acontecer. Nós estamos aqui nessa casa para defender os interesses do povo. Para mim, como vereador, primeiro o povo, depois a administração. Mas eu torço que cada administração do nosso município seja uma sempre melhor que a outra. É isso que a gente deseja, para que todos saiam ganhando, para que a sociedade tenha administrações boas, tenha saúde boa, tenha educação boa. É nesse sentido que a gente pensa como vereador desta casa. Trabalhar, em primeiro lugar, para o povo trabalhador do nosso município. Em saúde, em educação, em obras, em agricultura, em todos os setores. Né? No esporte, nas áreas de lazer. Né? Hoje nós temos uma cidade praticamente limpa. Nós temos uma praça iluminada. Nós tivemos um Natal muito bonito. Nós vamos ter o Réveillon agora com a Banda Havaí. Né? Começa às 11h30 da noite, agora na virada do Ano Novo. Então é muito importante. Depois tem o DJ Jonathan Lunardi para dar sequência a esse trabalho. Então é muito importante. É muito importante dizer também que nós vivemos hoje um Brasil de recessão, né? Um Brasil de inflação, uma das maiores inflações dos últimos 15 anos, onde falam que a economia cresce. A economia está crescendo, vai crescer em 2022. Cresce para os ricos, para o pobre não. Um salário mínimo achatado, né, de R$ 1.100, que vai agora para R$ 1.200, né, que o povo trabalhador já não tem mais condições de sobreviver com esse salário miserável. Se fosse comparado com outros governos anteriores, o salário mínimo hoje seria R$ 1.600. Esta é a realidade. Né? Esta é a estatística da Fundação Getúlio Vargas, do IBGE e de tantas outras instituições do nosso país. Então é muito importante, né, que se coloque isso para o povo brasileiro. Nós tivemos a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que veio cercear os direitos dos trabalhadores. Nós tivemos a reforma da Previdência. Hoje nós temos mais de 1.800.000 benefícios trancados dentro da Previdência. Nós temos essa medida dos precatórios. As medidas dos precatórios veio para quê? Veio para cercear muitos recursos que as pessoas físicas têm, recursos para receber de anos e anos atrás. E esses precatórios vêm para eliminar muita coisa nesse sentido. Né? Então é importante que se fale isso. Somos vereadores e temos que falar aquilo que sentimos, aquilo que achamos errado. Posso, eu nunca fui o dono da verdade, nunca serei o dono da verdade. Mas na realidade é isso que sinto. Quero também nesse momento, para encerrar aqui a minha manifestação, dizer a todos os Nova Esperancense, desejar a todos um feliz 2022, né? Que mude-se essa realidade do Brasil, né? Que acabe essa seca, né, Daniel? Que acabe essa seca, que essa previsão é triste, essa previsão que existe, né, essa previsão a longo prazo é triste, mas ela pode mudar a qualquer momento, se for a vontade de Deus. Obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, a vereadora Franciele Vieira Godoy.
Boa noite ao Saraiva aqui que está nos visitando. Então, para começar hoje, quero então desejar os parabéns para o Magno, pode contar conosco para mais um ano, 2022, trabalhar junto. Também parabenizar os envolvidos, né, para os eventos do Natal, né, o Jorjão, que foi um que fez lá no bairro dele, que faz todos os anos, com a ajuda da comunidade, por isso que eu digo, um pouquinho de cada um a gente faz a diferença, né. Também o vereador Dutra falou das inscrições do IBGE, né, que hoje o cara ligou para nós para divulgar para o pessoal que quer participar do processo seletivo. E também que quem se inscreveu no processo seletivo anterior, a devolução, eles estão devolvendo a taxa de inscrição que quem não quer fazer esse ano. Aí é só entrar no site, que é www.ibge.gov.br, e lá fazer a solicitação para requerer o dinheiro de novo da inscrição passada. Também já, o Dutra já deu ali a explicação dele dos calçamentos, né, da ambulância, do lixo, a água aqui, que eu ia falar também, pedir para o pessoal economizar um pouco, que está feia a coisa. Vamos ter que aguentar um pouco sem lavar as calçadas para poder passar, por mais que tenha água na barragem, mas... temos que passar por mais essa, né? Eu lembro que em 2017 foi que o Márcio estava correndo para baixo e para cima, carregando água. Também peço também que a secretaria já se prepare, porque provavelmente, né, já estão entregando água, né, para não deixar o pessoal de fora sem, que os animais também precisam. Falar também sobre a enfermeira ali que o Roger comentou. A enfermeira para comandar os agentes de saúde, eu acho que a enfermeira para comandar já tem, que já é uma enfermeira-chefe no cada posto de saúde. Eu acho que no lugar de ter uma enfermeira só para isso, deveria então investir de dinheiro nos exames para agilizar a fila.
Senhor presidente, só para esclarecer aqui, que esse é um programa do Estado que o município aderiu, e o meu microfone está falhando, não sei se o pessoal está ouvindo, mas é um programa que o município aderiu, que é um Estado, e o Estado repassa os recursos e tem lá os seus critérios, e um desses é ter a enfermeira para comandar esse pessoal. Obrigado.
Ah, então tá explicado. Então o Roger não se explicou direito, mas que a gente peço que dê uma olhada melhor nos exames para dar uma melhorada nas filas, porque tem muita gente esperando, né? É uma preocupação, a gente sabe que a saúde sempre tem bastante gente e esperamos que dê uma agilizada na fila de exames, então. Também quero desejar às pessoas, né, que esse ano foi um ano que, como o Daniel também falou, a gente não cobrou muito, a gente estava aqui mais, estava aqui aprendendo. Aprendemos muito com os vereadores mais antigos, porque às vezes uma falha na nossa palavra, eles já vinham aqui, já rebatiam, né? Agora a gente está mais esperto nessa parte. Aí o ano que vem vamos ter que vir mais esperto ainda. Quero deixar uma mensagem, então, para o povo da Nova Esperança, que mais um ano se finda e chega a hora de olharmos para trás e ver tudo aquilo que conquistamos e realizamos esse ano. A gente sabe que foi um ano difícil, mas tudo que a gente conquistou, graças a Deus, a nossa casa, nossas coisas, a gente tem, né? Foi um ano de desafios e repleto de conquista para todos nós. Chegou o momento de planejarmos novas conquistas e renovarmos as energias para, junto, continuarmos construindo nossa história. Que 2022 sigamos acreditando em nossos sonhos e não desistimos de correr atrás daquilo que a gente quer. Feliz 2022 para todos nós e para toda a comunidade Nova Esperança. era isso e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas, a todos que já foram citados antes na nossa primeira página aqui. Boa noite, Saraiva, que não estava aqui antes quando a gente subiu a tribuna. Eu gostaria de complementar o que o colega vereador Daniel falou. É bem complicado essas situações, né? Inclusive, vereador Daniel, não sei se sabe, o Estado não conseguiu cumprir com as suas debancadas, né? Emendas debancadas, muitas delas por causa da inflação. Se projeta uma coisa e na hora da entrega o preço está lá em cima. Ou não tem produto ou o preço está lá em cima. Infelizmente, quem acaba sofrendo essas consequências sempre é os menores, né? E aqui não é diferente, né? Quem sofre é o povo com essas dificuldades da parte burocrática. Gostaria também de usar uma frase que o colega Daniel falou, né, de fazermos uma retrospectiva de tudo que veio acontecendo e analisarmos, que o povo analise realmente como está a situação do nosso município e que possa nos trazer reivindicações do que continuar, do que manter e do que melhorar, né. Eu fico feliz quando eu vejo a área da educação andando muito bem como está. Não como que antes não estivesse, como eu sempre falei desde a campanha, eu não gosto de olhar passado, eu comento sempre sobre o nosso presente e o que se projeta ao futuro, né? Então, eu gostei muito do trabalho da secretária de Educação, né, em vários aspectos, alguns a gente pôde acompanhar e pôde ajudar. Gostei muito também do trabalho da Janaíta na Secretaria de Obras. É bem difícil chegar uma mulher e assumir aquela secretaria, a primeira mulher, né, assumir aquela secretaria, e fez bastante diferenças em vários pontos, né, com as ideias delas, ideologias delas, e com, obviamente, com opiniões de muitas pessoas, acabou transformando vários lugares da nossa cidade, dando bastante destaque, né. Um exemplo é a nossa Praça Central, que ontem eu estive ali de noite também e ouvi bastante elogios de várias pessoas, então queria dar os parabéns também para a Jana. O secretário de Obras lá é uma secretaria, a Secretaria da Agricultura é uma secretaria que, acho que é uma das que mais a gente reclamou e bateu em cima aqui, né, esse ano, mas eu acompanhei o secretário uma manhã lá, eu estive com ele, eu acompanhei a demanda, o quanto é dificultosa, né. Então dou parabéns por tudo que ele conseguiu realizar e desejo sorte e competência a ele para que consiga realizar o que falta e o que a gente tem que ajudá-lo nesse caminho aí que está por vir, que é 2022. A Secretaria de Saúde, né, foi um momento tenso, né, em relação a trocas, em relação à pandemia, em relação a dificuldades, mas eu vi bastantes avanços também, eu vi chegando veículos, né. Esses programas que estão sendo implantados agora e o município está correndo atrás. Então, da secretaria que eu participei, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, a gente fez algumas coisas diferentes, a gente fez uma campanha do agasalho com entrega de marmitex, a gente trabalhou com atendimentos na casa, e diferente daqueles que antes eram chamados ali direto, a gente tentou fazer algumas coisas diferentes, então...
Só para cumprimentar, os atendimentos nas casas, visita domiciliar sempre teve, não, nada de diferente, Cristiano.
Não é o que eu ouvi falar em cada casa que eu chegava, vereadora. Então, gostaria também de completar, nas outras secretarias no geral, a secretaria do Alisson, teve uma sessão que eu vim aqui, já comentei bastante, que é uma das secretarias mais articuladas da nossa administração e também uma das mais necessárias, né, porque é dali que os projetos são cadastrados. Inclusive o deputado Dirceu mandou a semana passada para mim mais um programa que o governo está articulando ali, né, já que está aberto no caso, que é o Avançar na Agricultura, que é para microaçudes, modelos de cisternas, esse tipo de coisa. E o Alisson já está lá, né, cadastrando o município, né, para esses programas. São várias pautas ali, vários tipos de coisas que podem abraçar o pessoal da agricultura, e o município está se cadastrando, né, para ver se consegue alguma coisa. Então, no geral, eu queria dar parabéns àquilo que deu certo, mas também que tenhamos olhos atentos àquilo que não deu, né? Que possamos analisar, não só eu, como todos os colegas e o povo, aquilo que não deu certo para nós estarmos em cima e, de alguma maneira, dando suporte ou tentando ajudar para que as coisas se alinhem, porque, afinal, o nosso município